convidado.
Entre 2012 e 2014, Moçambique contraiu à revelia do Parlamento mais de 2 mil milhões de dólares de dívidas junto dos bancos Credit Suisse, VTB Russo e BNP Paribas a favor das empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Sábado passado foi detido no aeroporto de Joanesburgo o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, respondendo a um mandado de captura lançado pelos Estados Unidos, e quatro outras pessoas foram, entretanto, detidas em Londres e Nova York, ligadas a este mesmo caso de dívidas ocultas. Outras detenções poderão surgir e pedidos de extradição, como admite o economista moçambicano João Mosca.
Sabia-se perfeitamente que havia muito dinheiro cujo destino não estava muito certo, não é? Inclusive não havia nenhuma justificação para o volume de dinheiros que estavam em falta, inclusive havia estimativas de quanto dinheiro não estava faturado.
Segundo o relatório da CRO, falta a justificação de 500 milhões dos mais de 2 mil milhões envolvidos na dívida oculta.
Sim, e mais 700 milhões de possível sobrefaturação do equipamento naval comprado, não é? Portanto, na realidade, são 1,2 mil milhões de dólares, não é? E isso significa que existe muito dinheiro, pelo menos oficialmente até um momento, não descortinado, mas que sabia-se que havia várias instituições de segurança internacional que estavam a perseguir esse assunto. E agora, mais ainda, com esta ação à escala mundial de perseguição dos branqueamentos de capitais, não é? Então era previsível que alguma coisa em algum momento viesse ao de cima. Veio agora, ainda bem. O Manuel Chang era a pessoa que assinava quase todos os documentos.
Enquanto Ministro das Finanças.
De avaliação e de cobertura da dívida. No entanto, há pelo menos mais duas pessoas que eu, permita-me não revelar os nomes, que também têm documentos assinados, não é? Significa isso que, possivelmente, no futuro breve, talvez novas detenções existam. Agora, a existência destas detenções depende muito do governo moçambicano. Eu não estou absolutamente certo de que o governo moçambicano não vai ceder a pedidos de expatriação, estando esses moçambicanos, e ainda hoje pertencentes ao governo ou à estrutura governamental, que aceda ao expatriamento.
Caso de Manuel Chang, que vai ser ouvido de novo na África do Sul dia 8 de janeiro, para precisamente analisar se preenche os requisitos necessários para a sua eventual extradição. Pensa que o governo ou o Partido Frelimo poderiam tentar negociar com o ANC para que tal seja travado?
Não parece que seja possível. Tanto mais que, na verdade, o sistema judiciário na África do Sul ainda mantém uma certa independência do sistema, não é? Por outro lado, também existe a pressão internacional e, sobretudo, dos Estados Unidos, não é? Penso que há aqui uma concertação completa do FBI, eventualmente dos próprios bancos que cederam ao crédito, porque eles também se sentem lesados da sua imagem, e também a África do Sul penso que não vai romper esse acordo que tem com os Estados Unidos de expatriamento de pessoas, não é? Portanto, aí penso que não haverá muita possibilidade, se de facto existem evidências de que Manuel Chang está envolvido, e tudo indica que sim, pois Manuel Chang seguramente que não voltará ao país antes de proceder a esse processo, e com certeza que seguirá para os Estados Unidos, não?
Eu dizia que não quer revelar nomes. Acontece que Manuel Chang, a única figura política moçambicana que neste momento está acusada ou indiciada, era ministro das Finanças no tempo da presidência de Armando Guebuza, que tinha na pessoa do atual ministro das Finanças, Adriano Malayane, era na altura diretor do BNI, e as três empresas em causa foram criadas diretamente pelos serviços secretos, através do GIPS. Portanto, António Carlos do Rosário continua PCA três empresas, foi demitido dos serviços secretos, mas continua presidente do Conselho de Administração destas três empresas. Seriam pessoas, sim, eventualmente, depende, a seu ver, mesmo sem querer revelar nomes?
Não, isso dependerá muito do que o Chang acabar por dizer lá.
O próprio presidente Filipe Nyusi era também ministro da Defesa, portanto não se pode comprar armamento sem a caução do Ministério da Defesa.
Sim, ele tem um documento assinado, Filipe Nyusi. E o Malayane, não só via BNI, como também agora como ministro da Economia e Finanças, introduziu a dívida no Orçamento de Estado. Portanto, segundo certas opiniões de alguns juristas nacionais e estrangeiros, cometeu aí, neste caso, uma fraude, não é? Porque está a tornar legal uma dívida que é, por natureza ilegal, está a legalizá-la internamente, introduzindo-a na lei do orçamento.
Certamente. Portanto, por instruções lei, do né? Presidente.
Claro, claro, mas acaba por ser o Ministro das Finanças que introduz isso, não é? Agora, o atual Presidente, esse documento circulou por aí, nas redes sociais, e penso que é um documento verdadeiro, ele de facto tem lá a assinatura dele. Mas existe uma outra pessoa que era a antiga Ministra do Tesouro, das Finanças, que também esteve envolvido nisso, inclusive quando foi as primeiras abordagens do governo de Moçambique junto do FMI por causa desse assunto e outros assuntos, quem foi lá a fazer a negociação não foi o ministro Malayano, foi primeiro, mas depois seguiu aquela que era então diretora do Orçamento de Estado, que hoje é vice-ministra da Economia e Finanças, não é? A questão do CISE pode-se introduzir porque as empresas, todas elas eram chefiadas por uma mesma pessoa, que era simultaneamente o diretor ou o diretor adjunto do CISE, não é?
Tudo, só que ele disse, foi demitido do CISE devido a esta dívida oculta, mas manteve-se PCA das três empresas em causa.
Claro.
Há aqui uma incongruência.
Pois, mas o que se passa é que as lógicas aqui são muito complicadas de se perceber, há muitos níveis de compromisso e, portanto, talvez, inclusivamente, a manutenção dele pode ser um processo de defesa e de assumigação de documentação que, eventualmente, passou do CISE para um certo domínio de mais restrito que uma instituição de segurança, não é?
Sobretudo que, neste preciso momento, apenas o que vem à tona são as investigações ao Credit Suisse, que emprestou à Ematum e à Proindex. Portanto, falta ainda o VTB russo, que emprestou à Mama Settlement, e o BNP Paribas de França, que está também ligado à Ematum.
O FBI está em cima desse assunto. Portanto, o que eu penso é que deve haver ainda algum momento de cautela, porque há ainda muitas incógnitas que estão por se revelar. Eu não sei quais são aquelas que, de facto, acabam por ser preponderantes e importantes ao ponto de as pessoas serem detidas. Não serão detidas, certamente, em Moçambique. Por outro lado, também põe em xeque os próprios sistemas judiciários moçambicano, particularmente o Tribunal Administrativo, por um lado, o PGR, por outro lado, e o próprio Parlamento, que não só deixou passar uma dívida sem a aprovação dessa dívida porque ultrapassava os montantes que o Governo tinha autonomia para decidir de dívidas, como também agora aparece o Tribunal Administrativo, por acaso com uma informação muito engraçada, a pedir celeridade, dado aos assuntos importantes que se trata, de alguns documentos sobre o assunto. Não é?
Portanto, documentos que já tinham sido pedidos pela CROL, empresa da auditoria.
Exatamente. E daí talvez a manutenção do senhor do CISE em todo este xadrez, não é? Não pode ser descartado, porque sabemos que aqui, quando se descarta uma pessoa, correm muitos riscos, em vários sentidos, não é? E também não sabe ainda muito bem o que é que o Xango vai dizer de todo o sistema decisório que houve dentro do governo moçambicano, incluindo o próprio Armando Guebuza, sobre o processo e a própria averiguação dos fundos que eventualmente possam existir no estrangeiro dessas diferentes personagens. Existe aquela técnica bancária que é perseguir o dinheiro e pode também ser acionado esse mecanismo de investigação. Eventualmente já foi acionado esse mecanismo de investigação e os nomes com as contas bancárias estão identificadas, não é? O que eu sei é que no tempo de Guebuza, Guebuza não assinava nada, coisas desse estilo. Agora teremos que ver quais foram os procedimentos caso ele esteja naturalmente envolvido. Portanto, enquanto não houver decisão, deve-se presumir o princípio da presunção de inocência, não é? Mas, enfim, tudo indica que há aqui qualquer coisa que deve ser investigada e depois se verá o que é que a investigação vai resultar, não é?
Tanto mais que nos Estados Unidos existe a delação premiada, essa poderia ser uma hipótese?
Não sei se isso tem efetividade fora dos Estados Unidos, não é? Não sei. Com certeza que o governo moçambicano e todas as instituições de poder em Moçambique não vão aceitar mandar os seus cidadãos para os Estados Unidos para ser julgados, não é? Agora, não sei que vias poderão existir para pressionar as instituições aqui internas para que isso aconteça. O que é de concreto neste momento é que o Xang muito certamente vai parar aos Estados Unidos, que já existem prisões com o sistema financeiro internacional relacionado com o assunto. Isto é o que existe objetivamente neste momento, não é? Agora, tudo o resto vai ser demonstrado. Inclusive, para chegar a este ponto, a partir do relatório da CROL, está a ver quanto tempo isto tardou, não é?
Portanto, exato, era o que eu lhe ia pôr como pergunta. O processo durará 4 anos em Moçambique. A investigação do FBI começou em 2017. Como analisar esta celeridade do lado americano e a lentidão de Moçambique?
A lentidão de Moçambique é perfeitamente compreensível de forma
negativa. Porque, no fundo, não há um único arguído. E o relatório da CROL, para quem não sabe, apenas menciona letras. Indivíduo A, que seria o PCA das três empresas, BCD...
Aqui não vai haver nenhum desenlace, porque o sistema judicial está completamente politizado, está completamente capturado pelo poder político, pelo governo. Portanto, pode-se com certeza esperar que não vai haver qualquer julgamento nem qualquer responsabilização internamente, que é absolutamente líquido dizer isso, não é? Ou então muita coisa teria que mudar. Eu sei que dentro da própria Frelimo as coisas estão muito quentes, não é? Portanto, já existem fortes vozes e cada vez maior número de pessoas pedindo, inclusive publicamente, que sim, que haja responsabilização, porque põe em causa a própria Frelimo, e a Frelimo temos eleições em 2019, não é? Isso, embora estes assuntos não cheguem com clareza nem com importância que têm junto da maior parte da população camponesa, que não tem acesso a essa informação, nem tem informação desse assunto, mas afeta fortemente muita gente com um certo nível de formação, sobretudo pessoas urbanas e a própria elite moçambicana. E, por outro lado, existe aqui um problema, um déficit muito grande, não é? Que, de facto, em termos de base eleitoral, seja por razões objetivas de ser a favor da Renamo ou por desmérito do governo de penalização da Frelimo, a Renamo tem neste momento, possivelmente, uma base social de voto muito alargada, inclusive para discutir muito seriamente as eleições gerais, tanto mais que nos municipais, em termos de votos, a Renamo teve mais que a Frelimo, embora a Frelimo tivesse muito mais, ganho muito mais municípios, em muitos deles com fraudes claramente comprovadas, não é? De qualquer maneira, a contradição aqui é que a base potencial votante da Renamo, sendo ou não simpatizantes da Renamo, entra em conflito com a capacidade real que a Renamo tem como partido político, no sentido de fazer uma oposição cerrada, forte e bem consistente ao longo de todo este tempo. Né? Essa pressão forte, seja junto do Parlamento, no debate público, junto do movimento de massas, junto da população aos diferentes níveis, esse movimento não existe. E essa é a grande debilidade deste nosso sistema político, que há uma base social completamente descontente, cada vez mais alargada, mas não existe um reflexo ao nível das burocracias partidárias da oposição. E esse é um problema que não sei como se resolver, não é?
Daí, sem dúvida, o silêncio total até o dia de hoje do governo, quando Manuel Tchango foi preso há praticamente 8 dias.
Sim, nem pode dizer.
A oposição
pode nada,
tentar,
não é,
capitalizar isso?
A Renamo já mandou um comunicado, não é? Para fora. Mas o comunicado em Moçambique, para a parte escrita, tem uma abrangência e uma conotação muito restrita, não é? Porque as informações não chegam à grande maioria da população, não é? Por outro lado, o sistema que mais penetra na população, que é a televisão e a rádio, neste momento estão muito, muito cautelosas, significa muito a defensiva, porque também todas elas, ou grande parte delas, exceto 2 ou 3 casos, estão fortemente capturados, vinculados de diferentes formas ao Frelimo, não é?
Palavras do economista moçambicano João Mosca a propósito das 5 detenções efetuadas através de um mandado de captura norte-americano que acusam, entre outros, o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang de ter criado 3 empresas para enriquecimento ilícito e branqueamento de capitais.